Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Bom dia, a graça e a paz. Aqui é o professor Alcides, em mais um programa Deixa a Bíblia Falar. Né? A gente fala, né? Eu falo, né? Nós falamos, mas em matéria de fé, né? Vamos deixar a Bíblia falar. O que não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, olhe com muita desconfiança. Né? A nossa base tem que estar no que está revelado, no que está escrito no Novo Testamento. Qualquer coisa que venha mais é doutrina de homens, é invenção humana. Né? Nós meditamos nas últimas lições sobre o cristianismo, se tornar um cristão, o que é um cristão, né? Ser um seguidor de Jesus. Né? A nossa oração é que essas mensagens estejam sendo um instrumento, né? Uma ajuda para que você venha a se tornar um cristão. Ou se você já é um cristão, que você seja encorajado. Esperamos que estejam gostando das reflexões e buscando conhecer melhor a Deus. Né? Hoje nós vamos ver mais duas características de Deus. Né? A santidade e a justiça de Deus. Se entendermos a santidade e a justiça de Deus, se nós entendermos bem isso, vamos entender o que é pecado. E por que os nossos pecados nos afastam de Deus? Também temos que entender a justiça de Deus, que vai explicar por que Ele não pode simplesmente esquecer de nossos pecados e por bondade nos aceitar a si mesmo. Também a justiça de Deus explica por que foi necessário que Jesus fosse crucificado. Bem, vamos começar entendendo, né, sobre a santidade de Deus. Nós temos que entender a santidade de Deus. Deus é santo, isso quer dizer que Ele é puro, Deus é perfeito, né? Não existe pecado em Deus. Né? João se referiu a isso quando ele disse: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Né? 1 João capítulo 1, versículo 5. A luz representa tudo que é bom, o que é certo, né? Podemos dizer que Deus nunca fez nada errado, nenhuma injustiça, né? Não existe maldade em Deus, né? Por isso que Deus é chamado de santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pureza e perfeição definem todo o procedimento de Deus. Assim, dessa forma, Ele se torna o exemplo perfeito para todo o procedimento humano. O desejo de Deus é o quê? É que nós sejamos como Ele é. Como Jesus disse, né? Sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Claro que Ele não está falando de uma perfeição plena, porque o ser humano é imperfeito. Mas Ele está dizendo que você busque isso, né? Busque ser igual a Deus, né? Se esforce, você consegue. Você não vai conseguir ser perfeito, mas você consegue imitar a Deus. Portanto, para nos ensinar como Deus é, Ele revela na Bíblia a sua natureza, o seu procedimento, né? A Bíblia, então, o que é a Bíblia? É a lei de Deus para os homens, né? Se quiser viver com Deus, temos que nos conformar ao estilo de vida dele, né? Por exemplo, na minha família nós temos normas de procedimento, né? Por exemplo, aqui em casa nós não usamos palavrões. E se uma pessoa vier morar aqui conosco, ela vai ter que, né, seguir esse padrão, né? E se ela insistir nisso, nós vamos ter que dizer: olha, você não vai poder estar aqui porque nós aqui não admitimos esse tipo de procedimento, né? Então veja, nós não criamos regras para dificultar a vida das pessoas que vão se hospedar em nossa casa. E isso é apenas um resultado da forma de como nós somos, né? Nós somos assim. Da mesma forma, tem que se entender que Deus, Ele não fez uma lista de regras para seguirmos, tipo, dizendo assim: pronto, agora finalmente eu tenho uma lei para os homens seguirem. Não, né? A lei é simplesmente um resultado do que Deus é, né? É a santidade e a justiça de Deus que está presente ali. Deus está simplesmente pedindo para vivermos como Ele vive, para que possamos viver com Ele eternamente nos céus. E Deus nunca vai pedir algo que Ele não tenha feito, ou jamais Deus vai pedir algo que nós não podemos fazer. Deus não vai pedir uma coisa impossível, né? Isso não faria o menor sentido, né? Então, eu e você, nós queremos ficar hospedados nos céus, concorda? Então, já aqui na terra, devemos procurar viver como dono da casa vive. Por isso, Pedro escreveu lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. Bem, assim então nós já podemos entender bem o que é pecado, né? É tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Bem, na verdade, pecar é não se conformar às normas de Deus. O pecado é a quebra da lei, 1 João 3:4. Quando eu e você decidimos não viver como Deus quer, então aos olhos dele estaremos pecando. Veja, talvez as pessoas, a sociedade, né, não ache que estejamos fazendo nada de errado. Mas se é contra a natureza de Deus, ele vai nos ver como pecador. Então entenda, não é o que você acha que é certo ou errado, é o que Deus determina na sua palavra. Pode ser que você ache que não tem nada demais, mas se fere os princípios de Deus contidos na sua palavra, na palavra de Deus, está errado. Então lembre-se, é o que Deus acha que é importante. Então, eu e você, nós pecamos quando não vivemos de acordo com as suas normas. E tudo isso também está relacionado com a justiça de Deus. Quando dizemos que Deus é justo, é porque tudo que ele faz em relação ao homem e o que já fez é e foi completamente certo. Davi disse: "Justo é o Senhor em todos os seus caminhos." Salmo 145:17. "Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos." Salmo 19:9. Olha, a justiça nunca vai condenar o inocente e soltar o culpado, né? Deus não faz acepção de pessoas, trata a todos com igualdade. Então, todo julgamento de Deus é justo. Agora, vamos pegar esses princípios de santidade e justiça de Deus em relação ao pecado e vamos aplicar, então, a nossa realidade humana, né? Qual é a nossa relação com Deus em relação a tudo isso? Bem, a nossa situação, qual é a nossa situação em relação a Deus? Não é boa, né? Por quê? Porque todo homem, todo ser humano que vive nessa terra é culpado por quebrar a lei de Deus. Porque todos nós somos pecadores. A palavra diz, né? Todos pecaram. Não porque um antepassado nosso pecou, mas porque todos nós já desobedecemos, já quebramos a lei de Deus. Você, por acaso, você que está me ouvindo, você já pecou? Já fez alguma coisa contra a natureza e vontade de Deus? Eu já. Então, tanto a sua como a minha, a nossa relação com Deus não é boa. Por quê? Porque Deus é santo, né? Deus é santo, Deus é perfeito, e ele tem que se opor àquilo que é imperfeito, que é pecaminoso, porque representa uma ameaça à santidade do seu reino. Veja que passagem bonita nós temos em Abacuque. "Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar." Capítulo 1, versículo 13. O próprio Davi disse que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, em Salmos 34, 16. Deus não é diferente ao pecado, né? Então vamos imaginar uma situação. Imagine um cirurgião que ele é sincero e dedicado a salvar a vida dos seus pacientes. Ele sabe que na sala de operação tudo tem que ser limpo e esterilizado. E se não estiver assim, ele pode fazer uma operação perfeita, mas o paciente vai morrer de infecção causada pela falta de esterilização. Então, vamos refletir. Qual é a atitude do médico para com as enfermeiras e ajudantes que não respeitam as normas de limpeza e esterilização na sala de cirurgia? Olha, se tornam inimigos do trabalho do médico. Eles não podem nem entrar na sala de operação. Uma pessoa dessa não poderia nem entrar. Da mesma forma, mas com muito mais sinceridade, Deus também não consegue fazer amizade com a iniquidade. E uma vez que nós estamos contaminados com o pecado, nós nos tornamos, por natureza, inimigos de Deus, né? Tudo isso em relação com a sua santidade, né? A morte do pecador é o resultado da oposição divina ao pecado, o qual elimina a contaminação do pecado do reino de Deus. A justiça de Deus protege então e conserva a sua santidade. Dentro do reino de perfeição e santidade de Deus tem que existir perfeição e santidade. A pureza de Deus tem que reinar. Ele não pode deixar que o pecado exista, porque se o pecado existir, a sua justiça, perfeição e santidade não mais existirão. Então, o resultado do nosso pecado é exatamente o afastamento da presença de Deus, como Paulo disse, né? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, pecaram, foram afastados, né? E foi justo, eles se tornaram impuros. Bem, em vista de tudo isso, a notícia seria realmente muito triste, né? Porque todos nós estamos afastados de Deus, vamos morrer, né? Mas a história não termina aí, né? Temos motivo de muita alegria. Deus também é amor, né? Deus é santidade e justiça, mas Deus também é amor e Ele ama a sua criação. Deus não quer perder a sua criação. Deus não quer perder nem a mim, nem a você. Deus quer levar você para o céu. Deus quer levar a mim, a todos nós. Então aí chegamos na mensagem do Evangelho, as boas notícias, né? Foi providenciado um meio para sermos reunidos com Deus. E esse meio não são as boas obras que fazemos, sabe? Você pode ser uma pessoa boa. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de família, eu faço tudo direitinho, eu sou uma pessoa honesta, que bom, né? Mas isso aí não vai levar você para o céu, tenha certeza, entendeu? As boas obras, é claro, é uma coisa boa, né? Mas isso não tem o poder de perdoar pecados, né? Fazer boas obras é nossa obrigação, fazem parte do padrão, das normas de Deus para seguir. Mas os nossos pecados não vão ser purificados por nem um milhão de obras que viemos a fazer. O próprio Paulo disse, né? A salvação não é por meio de obras de justiça praticadas por nós. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 6. Né? Então, essa salvação, essas boas notícias, só vem, não pode vir por nós, vem de Deus, né? Vem de Deus. É Deus que nos dá essa salvação. E ela vem através da cruz de Cristo, né? Através da morte e ressurreição de Cristo. A cruz não é uma brincadeira, né? O evangelho não é uma coisa banal, né? A morte de Jesus, tudo isso Deus fez o que era necessário para nos salvar. E ao mesmo tempo ser justo, porque tinha que haver o preço pelos pecados. Mas eu e você, nós não temos condições de pagar esse preço. Deus mandou Jesus e Jesus pagou. Jesus pagou. E agora, eu e você, nós temos uma escolha. Nós temos uma decisão a fazer. Nós vamos morrer e assumir a culpa dos nossos pecados ou vamos aceitar um substituto. Alguém que possa morrer em nosso lugar. A boa notícia do Evangelho é que alguém já pagou esse preço. Mas, agora, você está diante de uma decisão. Né? Você vai aceitar o pagamento que foi feito pelos seus pecados ou não, né? A decisão é sua e não existe, nesse caso aqui, ficar em cima do muro. Né? Não existe muro nessa decisão. Por isso Paulo escreveu em Romanos 3, 25. Deus apresentou Cristo como sacrifício para quê? Por sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de os homens receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Deus fez isso para mostrar que ele é justo. Romanos 3, 25. Então, chegamos à conclusão que para salvar o homem era imprescindível que Deus fizesse o que fez. O homem não tinha condições de pagar esse preço. Deus apresentou Jesus, Jesus veio, morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados. E era necessário, porque Deus tinha que manter a sua justiça. A justiça exigia a justiça exigia a pena de morte de alguém. E o amor dele exigiu que fosse o seu filho, que morresse em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essas são as boas notícias do Evangelho. Os nossos pecados foram pagos. Agora, cada pessoa tem uma decisão a fazer. Se vai aceitar essa dívida paga ou vai querer assumir a sua própria dívida, né? As boas notícias do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Agora nós temos uma resposta a dar, né? A essa grande realidade que está diante de nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de cristão em nome de Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 5269.